Bom dia. Hoje é dia 11 de novembro de 2021. Nós estamos recomeçando.
Nós estamos é a quarta aula, né, que nós estamos? Deixa eu olhar
Sim.
aqui. Quarta aula, isso. E deixa eu achar onde é que nós estamos, porque como
É
eu agora...
depois do pêndulo.
É que como agora eu tô no papel que eu imprimi o negócio, mudou aqui, deixa eu achar. Então, vou abrir o computador, que tá, o computador é mais fácil. Eu estava, acho que até ontem, na hora que cortou, eu estava falando sobre a questão da diferença da antroposofia e do ser da antroposofia. Que é claro que a gente tem que ter uma gratidão imensa, porque a antroposofia como sociedade foi o um sacrifício do Rudolf Steiner, que se não tivesse ele, a gente não teria acesso, né? Mas aí eu estava só ontem falando como que isso é maior do que só o que é a sociedade, mas como tem isso que é o ser da antroposofia, né? Bom, deixa eu achar aqui onde é que
Uma
está.
vez ele falou para os sacerdotes que a antroposofia é um ser humano.
É um ser, o ser da antropos. Tá, a Sofia está se tornando agora se humanizando mesmo, né?
Sim.
Pronto, tá. E agora vamos, pronto. Eu tive que abrir no computador porque eu não estou achando aqui no papel, não estava marcado. Ontem eu acabei lendo umas coisas para frente. Deixa eu ver. Pronto. Aqui tem. Bom, então. Eita. Tá difícil achar aqui.
Você tem o pêndulo desenhado?
Não, acho que não tem o pêndulo. Eu
É
tinha
depois na
marcado com a...
metade da quarta, quase no final da quarta, tem mais.
Isso, tá aqui. Hoje, a gente é ali do dia 10, né? Aqui tá, pronto. Eu lembro que era naquela parte que falava daquela pessoa, da Ricarda, né?
É,
Pronto.
começa com instintivamente o parágrafo.
Instintivamente, peraí aqui. Pronto, estou procurando aqui. Ah, a oscilação do pêndulo governa depois disso, né?
É.
Aqui, esse negócio aqui não está andando por cima. Então, as pessoas preferem, de vez em quando as pessoas, é essa parte aí? Ai, desculpem, gente, eu
É.
estava. Tá. De vez em quando as pessoas se recusam a familiarizar-se com a antroposofia, que é o único meio de encontrar a atitude certa para essas coisas. Encontram as ideias certas por si mesmas, por instinto. Ah, é aí que ele vai falar da Ricardo, né? E tá, então ainda passou isso daí já. É o outro parágrafo. Tá. Então ele fala. O instinto já disse, faz algumas pessoas perceberem que algo é necessário. Um desses indivíduos é Ricardo Huch, que escreveu vários livros excelentes na atualidade. Embora nenhum de alguma forma chegue nem perto da antroposofia. Lembrar de. Agora eu tinha marcado aqui, tá certo. Se seu último trabalho sobre a fé de Lutero é notável, não tanto por causa do insight, mas por causa do instinto encontrado neste livro. Se você ler os três primeiros capítulos do livro, encontrará um grito estranho. Acho que podemos chamá-lo assim, um grito para que a humanidade reencontre o que realmente se perdeu desde que Lutero entrou em cena. Antes do seu dia, a clarividência atávica ainda existia. Ricardo Huch diz que o que a humanidade mais precisa hoje é conhecer o diabo. ela não considera tão necessário que as pessoas conheçam a Deus. É muito mais importante, diz ela, conhecer o diabo. Ricarda Huck não sabe, é claro, porque isso é verdade, é necessário, mas tem a sensação instintiva de que é assim. Daí seu grito notável por conhecimento do diabo nos primeiros capítulos do livro. Isso é altamente sintomático e significativo para o nosso tempo. Seu pensamento é: as pessoas conhecerão a Deus novamente quando souberem que o diabo está ao seu redor. Indivíduos como este, que ainda não desejam se dedicar à antroposofia, sempre buscarão uma forma de se desculpar por suas afirmações. Ricarda Huck sente que as pessoas devem conhecer o diabo como alguém muito real, mas ela imediatamente diz, como uma espécie de desculpa que não se deve, é claro, imaginar o diabo andando pela rua, com chifres e rabo. Ó, mas ele anda por aí. Eles nunca sabem que o diabo está por perto.
Isso é um
Nem mesmo.
provérbio que tem na Alemanha, que o povo, as pessoas nunca percebem que o diabo está no seu pescoço, né? Pendurado no seu pescoço.
Nem mesmo quando ele o segura pelo colarinho, é isso que você está falando, esse provérbio. O pensamento abstrato moderno precisa imediatamente de pedir desculpas, mesmo que alguém saiba instintivamente o que é mais urgente e necessário. Mas há um instinto bom e real para o tempo presente por trás desse grito pelo demônio. As pessoas não devem simplesmente crescer às cegas, como se estivessem adormecidas. Para o que a necessidade férrea exige delas no futuro imediato, que é usar os mensageiros do diabo em nosso tempo, em laboratórios, oficinas, bancos e em qualquer outro lugar. Eles têm que usá-los para que a civilização possa progredir. Isso daí é uma frase assim que realmente a gente tem que sublinhar muito, né?
Sim.
Existe. Bom. Deixa eu botar aqui.
O Rê,
Oi.
em alguma palestra que eu já li, né, ele fala, acho que em vários lugares, que chega a ser vamos dizer, a tarefa da nossa época, do quinta época pós-atlântica, que é o confronto com o mal, né? É a tarefa de transformar o mal em bem. Ele coloca sempre essas duas coisas, né?
É chocante. Então, exige delas no futuro imediato, que é usar os mensageiros do diabo em nosso tempo, em laboratórios, oficinas, bancos e em qualquer lugar. Eles têm que usá-lo para que a civilização possa progredir, mas eles devem conhecer o diabo. Eles devem saber que as chaves que são usadas, digamos, para destrancar os cofres, tem o poder do diabo neles. É, porque realmente até as chaves agora começam a ser eletrônicas, né? A gente tem códigos, né? Não tem mais, não é mais nenhum um instrumento físico, né? Ricarda Huck sabe disso instintivamente. E as pessoas precisam saber, pois somente o conhecimento nos levará ao futuro da maneira certa. É muito importante que existam pessoas que, por instinto, aí está faltando alguma coisa. O que que está dizendo aí? Porque depois já foi. Talvez haja algo mais
Assim,
característico. Hã?
então é muito significativo para hoje que exista pessoas que acentuem essa necessidade de que o homem deve entrar nos bancos, nas oficinas, etc., que os homens não estejam dormindo e não percebam que o diabo cada vez está mais poderoso andando, né? A gente vê em algumas biografias, né, que muitas pessoas que têm muito a ver com técnica, pode ser na informática, no meu caso também no laboratório de física atômica, você percebe isso, que ali tem o diabo. né? E aí você muda, você começa a compreender. Mas sem você passar por isso, você não consegue perceber o que não é só um progresso, né? As próprias forças elétricas são, como ele diz, do mundo subsensível, né? Abaixo do sensível, e elas mesmas são diabólicas, né? As forças do átomo, tudo isso que a gente usa hoje, está em volta da gente. Por isso que ele achava importante que as crianças na escola Waldorf começassem a entender como funciona o telefone, como funciona a máquina a vapor, porque você aí pode perceber em certos processos como que ali também tem o diabo.
Ai, ai, ai. Bom, talvez haja algo mais característico. Menciono apenas de passagem. Também no paraíso foi uma mulher. Já é essa parte? Ou pulou mais?
É, não, não é essa.
Também no paraíso foi uma mulher que instintivamente permitiu que as funções do demônio entrassem no paraíso. Eu acho que não é muito para o crédito dos homens em nossa civilização que eles ainda chamem esse tipo de coisa de superstição e se recusem a ter qualquer coisa a ver com isso. Mas mais uma vez deixando para uma mulher. Engraçado ele comentar isso, né? De fato pode ser característico que uma mulher, Ricarda Huck, esteja chamando o diabo, assim como uma vez no paraíso, Eva foi quem deixou o diabo entrar. Este é apenas um comentário passageiro.
Em parênteses.
É o diabo quem será e deve ser o portador da nossa futura civilização. Essa é a mais importante frase, olha só. É o diabo quem será e deve ser o portador da nossa futura civilização. Esta é a verdade, é uma verdade dura, mas é importante. Está intimamente ligado ao fato de que poderes destrutivos terão que entrar no progresso futuro da civilização. Por isso a gente precisa tanto, tanto de poder receber essa chegada do Cristo no etérico para suportar isso, né? Então, está intimamente ligado ao fato de que poderes destrutivos terão que entrar no progresso futuro da civilização. Acima de tudo, e falarei disso amanhã, os poderes destrutivos terão de entrar em todos os campos da educação, e especialmente na educação das crianças, a menos que o assunto seja tratado com sabedoria. Por causa da tendência geral da civilização e da prática e emoções habituais das pessoas, os poderes destrutivos também entrarão cada vez mais em toda a esfera social. Acima de tudo, eles vão trazer mais e mais destruição às relações reais entre as pessoas. Bom, isso que a pandemia trouxe no sentido de que tudo ficou virtual, né, nas escolas, tudo, mesmo, tudo, 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 foi algo que, por um lado, foi o que foi possível, né? E, por outro lado, olha o que causou aí para as crianças, né? Tudo, tudo teve que ser através do diabo mesmo. Ai, ai. A humanidade deve procurar levar as palavras de Cristo à realização. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O progresso tecnológico, e comercial não trará isso à realização, mas sim onde dois ou mais querem lutar e se agredir em meu nome, em nome de Arima, né? Aí estou eu no meio deles. Isso vai acontecer cada vez mais na vida social e por isso há uma dificuldade geral hoje em apresentar verdades que irão aproximar as pessoas. Vamos concluir sendo claros em nossas mentes, pelo menos por enquanto. Continuaremos. Alguém quer falar?
É, eu só queria que tu repetisse essa partezinha do.
Agredirem essa quando
Essa
usou essa.
frase, ele fala do Cristo e depois ele fala outra frase. Lê tudo de novo esse pedacinho,
Tá.
porque
A
não ficou bem.
humanidade deve procurar levar as palavras do Cristo à realização. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí tem a nota 5, né? O progresso tecnológico e comercial não trará isso à realização, mas pelo contrário, né? Mas vai trazer onde dois ou mais querem lutar e se agredir em meu nome, só que esse meu nome está com letra minúscula, não é o. Aí estou eu no meio deles. Isso vai acontecer cada vez mais na vida social. E por isso há uma dificuldade geral hoje em apresentar verdades que irão aproximar as pessoas. Vão ser só as coisas falsas que vão afastar as pessoas, né? Vamos concluir sendo claros em nossas mentes, pelo menos por enquanto. Continuaremos com o assunto amanhã e depois de amanhã. Sobre o estado de espírito com que as pessoas geralmente recebem as verdades. As pessoas não gostam de ouvir verdades hoje porque simplesmente não acreditam que a verdade seja algo que vem aos seres humanos diretamente do mundo do espírito. As pessoas modernas acreditam que a verdade deve sempre ser algo cultivado em seu próprio jardim. As pessoas na casa dos 20 anos têm seu próprio ponto de vista. Não precisam ser convencidas de uma verdade. Não precisam que a verdade lhes seja revelada. Elas têm seu próprio ponto de vista. E alguém que lutou ansiosamente pela verdade, um jovem de 24 anos, acabou de terminar a universidade, onde pode ter assistido a palestra sobre filosofia. Ele tem seu ponto de vista e entra em discussão com o outro que também lutou avidamente por sua própria verdade. Cada um deles acredita que a verdade absoluta, certa, cresce no seu próprio jardim, mesmo que o solo não tenha sido preparado. As pessoas não estão inclinadas a receber verdades. Elas se anunciam como possuidores da verdade. Este é o elemento característico da atualidade. A Ricarda Hook disse isso de maneira muito simpática. Ela ressalta que no período do iluminismo na Europa, nosso estado de espírito atual, ou chamem-no como quiserem, que está absolutamente inundado de chauvinismo, foi precedido pelo nietzscheanismo, que era muito mais sublime do que qualquer coisa ligada ao orgulho nativo do chauvinismo. Muitas pessoas tornaram-se seguidores de Nietzsche. E foi ele quem estabeleceu o ideal da besta ruiva ou loira. O que que é, Helena?
É loira, eu não sei como é, mas isso é uma expressão própria dele, não sei como foi traduzido para o português, né, que os
Ah, é da
filósofos
besta fulva. Da besta fulva, não sei o que é isso.
assim,
Da
deve
besta
ser.
loira, então. Na verdade, as pessoas não tinha ideia do que isso significava. Ricarda Hook diz: pessoas que nem estimação decente se imaginavam como besta loira, do tipo apresentado por Nietzsche. É duro que a gente, eu não sei o que é isso, mas aí
É,
você.
eu acho, eu posso imaginar um pouquinho, porque o Nietzsche tinha uma fase muito elevada e depois ele quase que foi tomado pelo diabo, né? Então, muitas pessoas ficaram assim, impressionadas e se deixaram levar, queriam. Ele acabou se suicidando também, né? E então todo mundo queria ser um Nietzsche. Mas ele, esse coelhinho é um porquinho da Índia que está escrito aqui, que as pessoas queriam ser isso, mas não chegavam nem a ser um porquinho da Índia.
Aí você
É,
tem
estão falando
ponto
é do
de
Nietzsche? Nietzsche?
sim.
É o
Oi?
Nietzsche? né? Porque o que eu lembro da vida do Nietzsche, ele meio que ficou louco, assim, né? Ele teve um processo de doença mental, né? No final da vida, né?
Sim.
Mas eu acho que ele não se suicidou, né? Eu acho que ele morreu assim, sem já. Sim.
Sanidade.
Porque o Stein descreve a visita que ele fez lá para o Nietzsche, e ele estava já assim, fora de si, assim, vamos dizer. Não conseguiu nem reconhecer, né, as pessoas. Eu me lembro disso vagamente, assim.
Mas que parece que
Sim.
essa loucura foi a única saída que ele teve para se despregar desses demônios, né, que
Ah,
tomaram
então,
ele.
pode ser isso, pode ser isso, mas o que o Stein
Que
fala, né, que ele realmente, até um certo ponto, ele estava com uma visão assim muito lúcida das coisas, e aí, de repente, ele foi ficando tomado, né, por essas.
eu li num livro de psicanálise e ciência espiritual que ele fala que o Nietzsche, desde os 16 anos, se ligou com o Schopenhauer, os escritos do Schopenhauer, e a própria, esse própria, não sei se não é bem o Schopenhauer, mas esses conteúdos, eles se grudaram no Nietzsche, se interessaram muito pela inteligência que o Nietzsche tinha, e aí eles foram crescendo ali junto, foram tomando o Nietzsche, até que ele então ficou tomado, e através das cartas e da relação que ele tinha com aquele Wagner, aquele compositor, ele então foi enlouquecendo, e nessa loucura essas forças foram se desinteressando, soltando ele, porque ele só tinha interesse numa mente lúcida para ser propagador do que eles queriam. E aí, na loucura, então ele se libertou do que se apoderava dele. Isso que eu li lá, achei bem, bem chocante, mas bom, então
É, eu não me
muito.
lembro, eu posso ver se ele se suicidou ou não. Aí eu posso dar uma olhadinha depois. Eu tinha essa impressão.
É,
Sim.
bom, muitas pessoas tornaram-se seguidores, aí já tinham lido, né? Tá. Ricardo Huck diz: pessoas que nem. Ah, você já tinha ido também. A pessoa se considera isso sem fazer nada para alcançá-lo, né? Isso tudo que ela está falando do Nietzsche. As pessoas não sentem que precisam se desenvolver, pois não suportam a ideia de ser algo no futuro. Elas querem ser algo agora. Isso os divide em átomos humanos. Cada um com seu próprio ponto de vista, sem ninguém capaz de entender ninguém. Lá,
Essa,
esses.
aqui no meu texto tem esse se desenvolver, evolver, esse werden, está sublinhado, né? Que ninguém quer se tornar, se transformar. Aqui está sublinhado.
Tá ótimo. Lá, nesse estado de espírito onde ninguém pode entender ninguém, você vê os poderes destrutivos em ação na sociedade humana. Isso está separando as pessoas. É claro que era o diabo que apresentava às pessoas a tentação de serem bestas loiras. Na verdade, eles não se tornaram bestas tais bestas, mas mesmo assim, os impulsos do século XVIII, XIX, que destroem a vida social no século XX, certamente criaram raízes. Continuaremos com isso amanhã. Então, acabou. A gente tem quanto tempo ainda? Não sei que horas são. Vamos para a quinta? Já?
Sim, pode ir. Tem 15 minutos ainda.
Depois. Tá.
Tem 15 minutos ainda.
Ah, então vamos, vamos. Depois a gente faz uma retrospectiva depois, amanhã, a próxima vez, né? A queda dos espíritos, então, das trevas, e a aula 5, mudança na composição espiritual da humanidade. 7 de outubro de 1917. A constituição espiritual é tal que estamos começando a conhecer verdades e percepções graves e significativas, como você viu. Tive de enfatizar que as percepções que a humanidade atualmente considera aceitáveis não serão adequadas para o futuro, mas devem saber as razões pelas quais tais percepções não são adequadas. Se quisermos nos conectar com toda a seriedade e dignidade com os impulsos que realmente devem ser dados para a evolução posterior da humanidade. O que quero dizer hoje talvez seja mais bem compreendido se eu começar voltando ao quarto período pós-Atlântico, que seria a época greco-romana, né? Quarto período, o anterior ao nosso. Como você sabe, isso começou no século VIII antes do mistério do Gólgota. Então, 8 séculos antes do começo do tempo, né, contado. E terminou no século XV. Depois do mistério do Gólgota, quando os seres humanos se relacionavam essencialmente com o meio ambiente, o mundo exterior, de uma forma muito diferente da maneira que inevitavelmente devemos hoje fazer hoje. Frequentemente frisei que a evolução humana deve ser levada a sério. As almas mudam muito mais do que acreditamos e faz parte da pura preguiça moderna da mente pensar que a vida interior era exatamente a mesma da Grécia Antiga, digamos, como é hoje. Hoje considerarei apenas os aspectos disso, a relação com o mundo que nos cerca. Pensadores preguiçosos dirão: os gregos e os romanos perceberam o mundo ao seu redor e nós também percebemos o mundo ao nosso redor. Não há diferença apreciável. Mas há uma diferença apreciável. Na verdade, é verdade que hoje, no início do quinto período pós-Atlântico, as pessoas percebem o mundo ao seu redor na medida em que é perceptível aos sentidos, de forma bastante diferente dos antigos gregos, por exemplo. Os gregos também viram cores e ouviam sons, mas eles ainda viam entidades espirituais através das cores. Eles não pensaram apenas em entidades espirituais, pois ali se deram a conhecer a eles através das cores. Em meu livro, Enigmas da Alma, tentei transformar essa peculiaridade dos gregos em um fio que percorre todo o livro. As pessoas modernas têm pensamentos. Os gregos não tinham pensamentos no mesmo grau. Eles viam os pensamentos que vieram a eles do mundo que eles percebiam ao seu redor. Em vez de ser apenas azul ou vermelho, o azul e o vermelho do mundo ao seu redor diziam-lhes os pensamentos que eles teriam. Isso criou um relacionamento íntimo com o mundo. Também criou uma intensa sensação de estar conectado a um ambiente que tinha qualidades espirituais. A natureza da constituição humana era totalmente diferente no quarto período pós-Atlântico. E, portanto, as percepções eram diferentes. Estou lembrando aqui que antes de ler a Divina Comédia, lembra que a gente estava lendo aquelas palestras do Steiner, que ele estava mostrando como na literatura veio caminhando esse pensamento e como ele falava, como que Homero falava, canta as musas e não sei o quê, e contava tudo como era cantado do espiritual para a terra, e como que depois, a partir de Dante lá, ele já está descrevendo algo que não é que alguém está contando para ele do espiritual, né? Lembra disso, vocês aí, nós que estudamos aí? Então é uma outra forma realmente de perceber a realidade. Então, alguém quer falar alguma coisa? Aí? Uhum, mais?
Pode seguir.
Na evolução da Terra atual, a distinção deve ser feita entre as épocas principais, uma descrição geral das quais é dada na ciência oculta, primeira e segunda era, depois a era Lemúria, depois a Atlântida, nossa própria era pós-Atlântica e duas que se seguirão. Então, ele está descrevendo, né? A primeira era, a segunda era, depois vem a Lemúria, Atlântida, e aí vem a época pós-Atlântida, e mais duas que vão se seguir. Podemos dizer que durante a era Atlante, tanto a Terra como a humanidade atingiram seu ponto médio, porque o 4, lembra que a gente falou que tinha 3 anteriores e 3 para frente, então está lá no médio. Até então, tudo era crescimento e desenvolvimento. E daí atinge o ponto médio, depois começa a ter decrescimento e o movimento contrário. Em alguns aspectos, esse não tem sido o caso desde a era Atlante. Certamente não é mais o caso no que diz respeito à Terra. Quando hoje caminhamos sobre o solo, já mencionei isso várias vezes, estamos caminhando sobre algo que está se desintegrando. Não é mais algo que está crescendo como nos primeiros tempos. Antes e até meados da Era Atlante, a Terra era muito mais um organismo em crescimento e germinação. Em seguida, começou a desenvolver rachaduras e fissuras, podendo dizer, e foi só então que as rochas de hoje, com suas rachaduras e fissuras, se desenvolveram. Isso é algo conhecido não apenas na antroposofia hoje. Você encontra uma excelente descrição da divisão, fragmentação da nossa Terra atual no notável trabalho científico de Edward Suess. A face da Terra, o trabalho chama Face da Terra. Usando pinceladas largas, ele apresenta a conformação externa da Terra hoje, sua face, por assim dizer, delineando as propriedades dos minerais, rochas e as diferentes formações que podem ser encontradas tanto na Terra quanto ele falou quanto na... Aqui está escrito errado. Tanto na Terra quanto na Terra. Não, você... Como é que está aí, Helena?
Aqui está tanto no orgânico...
Quanto no quê?
Tanto nas rochas, nas formações, como na área orgânica, né?
Tá.
Mesmo na formação rochosa se percebe essa, vamos dizer, processo de morte, né?
Tanto nas formações rochosas quanto na.
Nos minerais, nas rochas, nas diferentes formações na Terra e também dentro dos seres orgânicos da existência terrena.
Tá. Então, aqui ficou assim. Então, tanto nas formações rochosas quanto na terra orgânica, como as propriedades das formas de vida orgânica no reino da terra. Baseando-se inteiramente em fatos científicos, Suess chega à conclusão de que a terra está se decompondo e se desintegrando. Isso, no entanto, também é verdade para todas as criaturas físicas que habitam a terra. Eles estão na curva descendente da evolução e têm estado assim, essencialmente desde meados da Era Atlante. A evolução, no entanto, anda em ondas, e é possível dizer que o quarto período de pós-Atlântico, a civilização grega e romana, foi uma espécie de recapitulação do que existia na Era Atlante. Até a época da Grécia Antiga, portanto, não era tão evidente que a humanidade estava na curva descendente da evolução. Era uma característica da Grécia Antiga que a vida interior ainda estivesse em completa harmonia com o desenvolvimento físico. Eu já falei sobre isso antes. Essa harmonia era, é claro, maior em meados da Era Atlântica. mas foi recapitulada na Grécia Antiga. Os gregos ainda tinham um sentimento interior pelo etérico na forma humana. Eles não precisavam dos modelos de que precisamos hoje, porque sentiam a forma dentro de si. Podemos, portanto, dizer que até o tempo da Grécia Antiga, o corpo humano era determinado e mantido. Peraí. Ixi, agora deu uma pulada.
Um minutinho. Temos um minuto.
É, eu acho que eu vou ter que achar onde que está aqui, porque deu uma pulada, pulou totalmente aqui.
É, ele está dizendo que nessa época grega, em certo sentido, o corpo humano ainda era sustentado e condicionado pelas forças em volta do meio ambiente. E tinha uma relação entre o homem e o seu meio ambiente. No sentido do espaço, né?
E...
Então, até amanhã. Isso, amanhã.
Até amanhã, até amanhã. Boa noite. Tchau, queridos.
Tchau. Até mais.
Até mais.
Até amanhã.
Sim, alguém quer falar?